E agora, Covil de Monstros com Tadeu Terra.
Estamos no ar com mais um Covil de Monstros na sua tarde de quarta-feira, rapaz. Oh, pessoal, recadinho já. Para lembrar todo mundo aí, temos o WhatsApp aqui da rádio, que é o 11 973 136617. Eu vou repetir, é o DDD 11 973 136617. Se você quiser mandar uma perguntinha aí pra gente, deixar a sua perguntinha aqui, e pra depois a gente responder, enfim, ao vivo, quem sabe, ou lá na página do Covil de Monstros, lá no Facebook, a gente responde, beleza? Então, se você já ainda não curtiu a página do Covil de Monstros no Facebook, tá perdendo tempo aí, rapaz. Então, vai lá e curte a página do Covil de Monstros no Facebook, por favor, certo? Pessoal, hoje eu recebo o monstrão dos efeitos especiais, Christian Scherf.
Boa, Cris.
Cara... Christian Scherf, um dos caras responsáveis pelo mercado nacional de efeitos especiais, vamos dizer assim.
Que responsa.
Porque, afinal de contas, há quantos anos você está nesse mercado, não é? Muita bastante, gente já passou pela Fiction,
muitos,
né?
Muitos.
Cara, então, já aproveitando aqui, como você começou nesse mundo maravilhoso da escultura e dos efeitos especiais, Christian?
Nossa, comecei bem novo, cara, na verdade. Acho que eu tinha uns 15 anos eu vi um vídeo na TV, um cara que fazia umas próteses de gelatina sem sabor, sabe?
Sim!
Gelatina.
Cara, gelatina.
Aí falei, nossa, já fui lá comprar os saquinhos de gelatina.
Uh-huh.
Aí comecei a cozinhar em casa, fritar gelatina em casa, né? E aí, claro, quem que você pega? Pega a irmã, pega a namorada, pega primo... Pra ficar brincando. Essas foram as primeiras próteses que comecei a fazer.
Caraca,
aí falei,
que legal.
Nossa, eu sempre gostei de mágica, né? Então, eu... a mágica, né? Tem toda essa parte também do mistério, da surpresa, de você encantar de alguma forma.
Com,
né? E mostrar que é uma coisa que é fake, mas parece real, né? Naquele momento.
Entendi.
E aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero fazer efeitos especiais,
então,
né?
Gera um misto de mágico e efeitista.
Sim, mágico e efeitista, isso mesmo. E aí a primeira que eu fiz, eu falei, liguei para meu amigo um domingo, falei para ele, cara, eu acho que eu fritei o braço no forno, cara, mas eu vou lá te ver. Aí eu coloquei uma gás, era um dia de verão ainda, eu tinha feito com gelatina aquele bagulho, né? Então, caraca, na hora que eu cheguei, ele começou a trocar ideia comigo, ele falou, puta, você se queimou, como que você tá esse braço aí? Deixa eu te mostrar, na hora que eu puxei a gás, ficou grudada na gelatina, o meu amigo quase vomita, cara. E aí eu falei, nossa, funcionou. Pronto, vou correr atrás disso.
Caraca,
e eu sempre gostei da parte robótica também, sabe? Sempre gostei de robô, desde moleque. Queria que me dêem de presente robô. Nunca me deram nenhum robô de presente, então tive que fazer os meus, sabe?
Entendi.
E aí, enfim, comecei a brincar em casa, fundo de casa, né? Fundo de casa, meu pai tinha uma oficina grande. Então, eu tinha acesso a ferramentas, né? E
certo.
Eu fiquei, aprendi a soldar sozinho. Foi bem, bem autodidata, sabe?
Sei.
E aí, com 17 anos, quando eu terminei o colegial, meu pai falou, você tem que fazer alguma faculdade, né? Falei, bom,
toma,
mas que
dá
que um rumo
na vida, né?
Toma rumo, moleque. Aí, vou fazer o quê? Falei, eu queria fazer efeitos especiais, mas aí tinha que ir estudar lá fora, né?
Certo.
Eu de inglês, ruim, até hoje, né? Falei, não vai ter chance, vai ter que ser de outro jeito, cara. Aí, falei, vou fazer cenografia, né? Por quê? Porque tinha desenho, estrutura, madeira, sempre gostei de mexer,
certo,
com todo tipo de material, sabe? Comecei na faculdade e conheci uma mina que o irmão trabalhava fazendo efeitos especiais na TV.
Caraca,
na Argentina,
que
né?
Legal!
Aí falei, pronto, fechou. Mostrei umas fotos daquelas maquiagens de gelatina que eu tinha feito.
Né?
O cara me chamou, comecei a trabalhar na empresa. E aí fiquei nessa empresa, chamava Stunt, a empresa. E o dono era o Richard Forcada na época.
Certo.
E aí eu trabalhei 4 anos na empresa, aprendi muita coisa, porque eu não sabia mexer com gesso, né? Escultura sabia um pouco, mas enfim, ali é uma coisa é trabalhar e fazer as coisas acontecer em um prazo curto, né? E aí a gente trabalhava para alguns programas de TV, né? Pior é Nada, era um dos programas, tipo como
é
se
nada.
Fosse um Cassete Planeta, sabe? Que tinha na época, fazendo Tosqueira, Braço Cortado, essas coisas. E aí comecei assim, cara. E aí, quando eu tava com 22 anos, me chamaram para trabalhar para fazer um Castelo dos Horrores, do Play Center.
Aqui no Brasil.
Caraca. Aí tive a oportunidade de vir aqui pro Brasil. Aí montamos um Castelo dos Horrores. Aí fizemos uma reforma, na verdade, porque o castelo já estava feito. Fizemos uma primeira reforma. O cara que contratou a gente, que era o Juan da Indiana Mystery, começou a fechar castelo por todo lado. Fechou um castelo em Recife, a gente foi pra Recife e montou um castelo em Recife. Aí fechou no Rio de Janeiro, um castelo no shopping do Rio, fomos fazer o castelo.
Caraca,
e era 40, em 45 dias tinha que montar o castelo, né? Então tinha que fazer toda a parte cenográfica, tinha parte pneumática também, eu tinha estudado pneumática na Argentina. E enfim. E aí foi desenrolando.
45 dias pra montar um castelo?
45 dias pra montar o castelo, cara. Era corrido, corrido, corrido. Mas era divertido. Mas chegou uma...
Começava desde o zero?
Desde o zero.
Todos os castelos. Sim, ah, sim. Chegava
pegava,
Recife,
pegava, é, pegava o espaço que já tava vazio.
Uhum.
E aí comecei, já estavam com a planta pronta, né?
Certo.
Aí delimitavam com fita o chão pra saber aonde que iam correr as divisórias do castelo, né? Aí tinha... Era o clássico, sempre era o altar no começo, uhum, né? Depois passava pelo cemitério. Depois do cemitério ia pro necrotério. Aí pra morgue, né? Que chamava da morgue. Aí depois ia pra possuída.
Morgue é o...
É o...
Ah, onde... tipo IML lá.
Onde fica a geladeira lá.
Ah, sim, exatamente.
Não sei, necrotério?
Necrotério.
Aí, enfim. E aí a gente brincou fazendo os castelos. Fiquei 4 anos na Indiana Mystery, trabalhando como diretor artístico. Me trouxeram pra cá. Eu acabei saindo da outra empresa, que eu já tinha trabalhado também uns 4, 5 anos
com
Stunt. E aí trabalhei 4 anos aqui com o castelo e depois comecei a me cansar um pouco do castelo, sabe? Porque a minha ideia sempre foi apontar os animatronics, sempre gostei dos animatronics.
Uh-huh.
E aí até nessa época comecei a fazer uns animatronics, um crânio de plástico gringo que comprei, coloquei uns olhos, comprei um radiocontrole, fiz o servinho, puxava os olhinhos pra fora, mexia a boca, mexia a peruca do esqueletinho. Aí foi meu primeiro animatronics, vamos dizer assim, né? E aí,
cara, que legal.
Foi bem legal, cara. E aí, decidi sair da empresa. Eu falei, olha, eu quero fazer animatrônica. Isso foi no ano 98. Eu vim aqui pro Brasil no ano 95, no final do ano 95.
Certo.
Então, no ano 98, foi meu último trabalho na Indiana Mystery. 99, comecei vida nova. No ano 2000, abri a Fiction na garagem de casa. Né? Começou tudo na garagem.
Caraca, que legal.
Era o ano que tava começando a internet, cara, também meio.
Porque, certo,
né? Eu lembro que fazia pouco tempo que tinha meu e-mail, a rede discada, né?
Uh-huh.
Aquele modem.
Que muita gente que deve tá ouvindo aí não sabe o que é uma rede discada.
E tinha que ficar esperando pra fazer a conexão, né?
Deixava lá conectando e ia escovar o dente.
Isso mesmo. E aí, pesquisando, eu entrei e descobri um site que chamava Cinema Brasil, né? E nesse site do Cinema Brasil tinha pessoas perguntando, alguém dá curso de efeitos especiais? Não sei. E eu tava desempregado, né? Acabava de sair da empresa.
Certo.
Tinha que abrir da Indiana Mystery, né? Tinha que abrir a minha empresa e começar, né? A ralar e conhecer pessoas. Falei, pronto, vou montar uma apostila. E desse curso saí, foram os primeiros alunos, o Roger Mato.
O Roger Mato, que já esteve aqui no programa.
Já esteve aqui. O Edu, da Jim Clay.
O Edu, da Jim Clay.
Também. E eu acho que esses foram da primeira turma, os que vingaram e continuaram com os efeitos foram eles. Mas enfim, aí também conheci o Marcelo.
O Amp vem depois, né?
O Amp vem depois, o Marcelo Casares, também vários que foram passando pela Fiction, uh-huh, estivemos trabalhando juntos por muito tempo, né? E aí, aí peguei e comecei a fazer uma apostila. Falei, vou dar o curso, preciso montar uma apostila, né? Aí me dão 2 semanas, pelo menos, que eu monto a apostila, a gente começa a dar as aulas. E aí começou a fechar a primeira turma e com essa turma comecei a entrar no meio. Né? Porque aí começaram a me apresentar pessoas, né? Porque eles, como, né, já estavam aqui no Brasil, já tinha nascido no Brasil, estava fazendo, uh-huh, pouco tempo, eles começaram a abrir as portas para mim de alguma forma, né? Até o Marcelo Ampi me levou na Trattoria de Frames, que naquela época era uma produtora que trabalhava com animatronics, né? E assim foi desenrolando, cara, foi se desenrolando, a empresa foi crescendo. E chegamos a um momento que a gente estava até com uns 13 funcionários na empresa. Depois começou a diminuir porque, bom, a situação começou também a mudar. Sim. Aqui no Brasil, né? E lá fora também. Mas enfim, continuamos aí com a Fiction, firmes e fortes. A equipe é menor agora, né?
Uh-huh.
Somos 5 pessoas só. Mas enfim, damos conta do recado.
Cara, que legal isso. Que nem, eu
e você,
fiz esse, eu fiz o curso lá, eu fiz em 2008, cara. Eu lembro que eu mandei mensagem e tava pra fechar uma turma E aí já fazia um tempo já. E aí, sei lá, questão de tipo um mês depois, responderam um e-mail. Falaram assim, ah, abriu, fechou a turma aqui. Você quer participar? Eu falei, não, quero. E aí eu vim, aí era todo sábado de manhã.
Sim, das 9 da manhã.
Era o sábado inteiro,
manhã,
na verdade. E aí, nessa época eu ainda morava no interior, então eu pegava carona com uma amiga minha, a Juliana Takayama, muito obrigado. Que ela me dava carona, porque ela fazia faculdade aqui na Impacta, que ainda era na Saúde, se eu não me engano, ou muito próximo daqui da Saúde. E aí ela me dava essa carona, eu vinha até o curso, fazia e a gente voltava junto. Aí
ficava comendo as bolachinhas só, porque virava a hora do almoço, era até as 2 da tarde, ia só com umas bolachinhas e um café, né?
Não, mas aquilo, cara, pra mim, assim, foi, tipo, mind blowing. Caraca, velho, existe isso no Brasil. Porque, já contei aqui também, né, desde moleque eu sempre quis trabalhar com efeito, mas eu nunca imaginei, assim, realmente em aplicar isso ou como trabalhar. E aí, quando eu tive... eu conheci a Fiction através do MSFX, aquele sitezinho de efeitos, não sei o quê.
Ah,
tinha acho que alguma publicação em relação ao site da Fiction, aí eu entrei.
É verdade.
E aí eu vi lá, tinha vários animatronics, tinha as coisas de efeito e tinha curso. Eu falei, cara, é agora. Aí eu fui atrás e aí foi nessa. Aí no mês seguinte veio a proposta, você quer participar? Eu quero. Beleza. Quando a galera se conheceu na turma, na primeira aula... tinha gente que tava lá falando assim, fazia 2 anos que eu tava em espera. Caraca, velho, 2 anos de espera.
É, porque eu dava o curso uma vez ou duas no máximo por ano. Porque, queira ou não, comia 5 sábados
Sim.
direto, né? Das 9 da manhã até as 2, 3 da tarde, né? Então, de alguma forma, dava uma tesourada no final de semana, né? E dependendo do volume de trabalho também, era cansativo, cara.
Sim.
Até chegou uma hora que eu deixei de dar o curso, porque a preguiça bateu, né? Eu falei, chega do curso, legal, divertido, adoro conhecer gente, né? E porque queira ou não, sempre são pessoas, né, que depois... vão crescendo, né? Que nem você, que nem o Sacarotti também,
Sim.
o Ricardo Sacarotti, que também fez o curso. Várias pessoas que passaram por ali. E, nossa, foi
cara,
bem divertido.
Legal,
cara,
isso.
Foi divertido fazer.
E por isso, assim, o que eu disse de você criar o mercado, porque assim, você veio pro Brasil em 95, 90 estava rodando, em 2000 você criou a Fiction. E, cara, e ali vocês... tinham muitos projetos, era exatamente o que ele... Porque assim, eu lembro de ter visto assim, tinha projeto lá dos animatronics, né? Tinha a decoração de Natal, tinha projeto que nem... uma coisa que eu lembro assim, muito assim, era... tinha uma animatrônica da... no filme antigo, a Eliana e os Golfinhos. Muita gente não deve saber.
Mas eu lembro. Eliana e o Segredo dos Golfinhos.
O Segredo dos Golfinhos, sim, exatamente. Sim.
Um golfinho,
cara.
Baby.
Mas como é que foi, assim, chegar nisso tudo? Eu lembro que também tinha uns efeitos de prótese, né? Uhum. Lembro de um envelhecimento, se eu não me engano, da Silva Pfeiffer. Ou. Não, ou da Glória Pires.
Glória Pires, sim.
Como foi, tipo, todo esse processo, assim, como é que foi chegar nisso? Porque, assim, era uma gama enorme de trabalhos, né?
Sim.
Como você lidava com isso, assim, tipo, desde fazer as decorações para shoppings, né? Nos natais, com efeito.
Sim. Bom, naquela época, agora estou sozinho, né? Não,
uh-huh.
Tenho sócio, mas naquela época tinha um sócio, o Marcelo Carluccio, que foi meu sócio durante 10 anos na Fiction.
Certo.
E a gente se dividia. Ele começou a apontar um pouco ao Natal, né? Porque o que aconteceu? Quando eu comecei com a Fiction, eu falei, eu preciso... Se eu vou fazer animatronics, eu preciso mostrar que eu sei fazer animatronics. Não adianta. Uh-huh. Tem muita gente que fala, eu sei fazer animatronics. Então, cadê? Deixa eu ver. O animatronic que você fez, né? Aí eu falei, não, vou fazer meu primeiro animatronics. E eu tinha assistido o filme Labirinto, né? De 82.
Sim.
E tem aquela cabeça do anão, né? Que usa uma cabeça animatronics.
É
aquele
Hogue
que mata
coisa.
As fadinhas, não. Sim. Lembro o nome dele. Mas enfim, eu pirei quando vi aquela cabeça. Falei, o quê? Meu sonho é fazer uma dessas cabeças, né? E aí uns amigos meus argentinos desenhavam para Disney. E eu pedi para eles fazerem uns raffis para mim de alguns duendes. E aí, entre esses duendes, tinha um mais gordinho, Bocão, que era o que mais se encaixava de alguma forma para poder ser um capacete animatronics.
Certo.
Que eu batizei de Yurki. Yurkin, acompanha até
famoso
hoje, tá na minha sala aí do meu lado, firme e forte. E, enfim, e aí eu fiz esse primeiro animatronics. E eu fiz uma mala, dessas malas prateadas que abre, e eu desmontei dois controles remotos.
Eu lembro disso.
Não tenho guardado ainda.
Porque assim, como eu chegava muito cedo, porque eu vinha, né, de carona com ela, a Julie, estudava muito cedo, então eu acabava chegando muito cedo na Fiction. E aí num dia desses, eu tava lá esperando no portão, sentado, você falou, já chegou? Então entra aí, pô. Aí tinha aquele fliperama da família Adams.
Ah, eu tenho ainda,
tem
cara.
Ainda?
Tenho,
que legal,
tenho.
Cara. Aí eu tava dando um tempo no flipper. Ele falou, vou te mostrar umas coisas aqui. E aí você me mostrou essa cabeça, cara. Ah, você me mostrou
a cabeça e a mala, né?
Junto com a mala, exatamente. Que tinha os controles desmontados. Aí você me mostrou os cara,
tinha
aquilo é demais.
Um esqueminha pra pôr a mão aqui pra mexer a boca. Aí você puxava aqui pra frente e pra trás. Tinha outro sensor que era pra mexer o sorriso. Enfim, eu copiei isso porque naquela época não existia praticamente a internet, né? A gente tinha que criar mesmo as coisas,
certo,
né? E eu comprava livros na época, gringos. E o único que... Porque inglês eu não sabia, né?
Certo.
Como te disse. Então eu pegava e só ficava olhando as fotinhos. Então eu olhava a fotinho e em uma das fotinhos eu vi uma mala dessas. E uma cabeça animatrônica do lado. Eu falei, pronto, eu vou copiar isso aí. É uma mala, deve ser com rádio controle desmontado, sabe, dentro disso. E vou fazer essa mala, que era dos Henson. Era do
sim.
Henson, essa mala. Enfim, montei essa primeira mala.
Jim Henson, que é o monstrão dos bonecos,
monstro,
né, cara?
Monstrão, com certeza.
A gente tá falando aqui, mas Jim Henson, ele foi responsável pela família dinossauro também, né?
Também.
Enfim, sente aí.
E o cristal é o encrustado encantado.
O cristal encantado, Dark Crystal,
né,
que agora tá sendo relançado.
Nossa,
cara, vai ser demais.
Feito com muita paixão, né? Dá pra
demais,
ver.
Demais.
E enfim, aí eu consegui montar essa primeira cabeça animatrônica do Yurkin e foi isso que me alavancou, na verdade. Foi isso que as pessoas viam, né?
Uh-huh.
Tantos alunos que vinham. Eu lembro quando veio o Roger, tudo, a turma, pra ver se... Porque eu falei, não, vou montar apostilas. Vocês querem vir conhecer? Eu tenho uma cabeça animatrônica. Queremos, queremos. Aí chegaram, viram o robô mexendo, né?
Uh-huh.
Já pronto, vamos fazer o curso. Pode ir. Quando que a gente começa? E aí pegamos... aí eu peguei... E tive a sorte de que me ligaram de um programa do Clodovigo. Fui no programa do Clodovigo, me chamaram. Não sei como que chegou lá, que
caraca,
tinha um argentino que tinha uma cabeça animatronics. Falaram, vem aqui, faz uns efeitos de sangue, de corte e mostra tua cabeça animatronics. Falei, fechou. Fui lá. Quando voltei, a minha secretária eletrônica tava explodindo de ligações. Tinha um monte de ligações. Desde criança falando, nossa, que legal. Que bom. Oh, parabéns, tio. Que bom boneco. Não sei o quê. Entre todas essas ligações, tinha um cara que tinha pirado e falou, quero te conhecer, porque eu acho que a gente pode colocar isso de alguma forma no Natal, né? E aí, esse cara me levou pra 057, que é uma empresa muito grande,
uhum,
Juarez, que faz Natal, faz Iguatemi. E eu levei minha cabeça de novo. Aí eles viram, ele, a irmã dele, do Juarez, viram a cabeça e falaram, dá pra fazer isso, Papai Noel? Falei, dá. Então bora, vamos fazer Papai Noel. E começamos assim a fazer os bonecos de Natal.
Caraca.
Só que os primeiros dois anos, Tadeu, deu tanto problema. Porque uma coisa é você fazer, te juro, já que tava desistindo, eu chorava nos cantos. Falei, vou desistir, não vou fazer mais isso aqui não, cara. Porque uma coisa é você fazer um boneco que você vai usar... numa cena de cinema, num comercial de TV, você vai usar, ou num teatro, alguma que outra vez só.
Sim.
Outra é um boneco que vai ficar funcionando no shopping 12 horas, todos os dias, durante 45 dias, né? Então imagina que eram os bonecos, né? Começava funcionando e já ligavam. Passando a estrelinha, quebrou, manutenção. Começamos a viajar, fazer manutenção. Mas foi isso também que acabou nos dando o know-how de... aperfeiçoar esses bonecos.
Lógico, a gente só aprende errando, né?
Claro, não tem como não aprender, só aprende errando, cara. E assim foi, e a gente foi melhorando os bonecos. Aí tivemos uma sorte, aí nos ligaram pra fazer uma formiga gigante que fizemos pra Danone.
Da Danoninho, cara,
do Danoninho.
Muito desse comercial.
Esse foi o primeiro, assim, grande, de boneco grande, que foi show fazer também. Aí depois desse comercial, a gente fez também... fizemos o filme da Eliana, aí porque você, né, acaba ficando, faz bem, dentro de tudo bem as coisas, aí o boca a boca roda muito rápido ali no ambiente, né? Então, rapidinho, da Teleimas, que tinha abraçado esse filme da Eliana, Segredos dos Golfinhos, precisavam de um golfinho robô, que tinha que ficar dentro da água, E não precisava nadar, mas até nadava.
Imagina, ele
até
tinha...
nadava, foi, porque tinha, falaram, queremos movimento de cauda, nadadeira, pisca, olho, pisca, não sei o quê. É, e aí foi todo um desafio, fazer um boneco, assim, com pouco know-how que tinha naquela época, né? Porque isso foi 2003, 2004. É, com 4 anos de empresa, fazer um boneco de silicone que não podia entrar água lá dentro, nada, né? É, tinha, ah, e tinha ainda, agora lembrei também, dentro do boneco tinha um sistema com um contrapeso para você poder fazer ele deitar para um lado e para o outro. Então você mexia o controle e aí ele rodava um peso para um lado, aí ele ficava, o golfinho
Caraca,
ficava de ladinho.
Caraca, velho!
É, mas funcionou, cara, funcionou o tempo que deu para justo, assim te digo. Fomos rodar isso no México, aí o primeiro dia de filmagem, perfeito, o animatronics na água, contracenando com o ator. Só que o ator abraçava o boneco e achava que era uma boia aquilo lá, né? E me afundava o boneco. Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, não me afunda ele muito embaixo da água, porque o que aconteceu? Fiz um esquema único, a boca era lacrada.
Certo.
Né? E os olhos não podiam ser lacrados porque tinha
a pálpebra,
a pálpebra do pisca, só que era lacrado por dentro. Então tinha como uma borracha de silicone assim, que fechava o mecanismo, só entravam as varetinhas, né? Para a água não entrar por dentro dos olhos, que era o único lugar onde poderia certo. Entrar. Só que o que aconteceu? Na hora que essa que o cara usou de boia, deu pressão, né? Porque ele me afunda o boneco tá vazio dentro, aí vazou água pelos olhos. Aí entrou água lá dentro.
Ah, meu pai.
E eu
pai.
No hotel, lá no México, com um estilete cortando a barriga do golfinho no estacionamento. Um dia de 40 graus abrindo, botando o bicho pra secar, mano. Mas ele tava secando as tripas do golfinho, sabe?
Você não prepara,
passava,
né?
O pessoal passava assim, olhava um golfinho...
Um golfinho bebê, né?
Um golfinho bebê, tava fazendo os filés de... Sushi, sushi de golfinho bebê. E aí o que aconteceu? O interruptor, ele na barriga tinha um botãozinho que era o liga e desliga, né?
Certo.
As baterias ficavam tudo interno. É, e tinha um plug para poder carregar as baterias. Só que esse botãozinho, o que acontece? A água do mar, ela corroe assim.
Sim.
Instantaneamente foi. É, Tadeu, colocamos. Foi esse dia que entrou água. No outro dia, o botão já não funcionava mais. E eu não tinha levado um botão para trocar.
Nossa.
E aí, procurando o pessoal de manutenção do hotel para que me dê um botão de chave, liga, desliga. De,
um interruptor.
Um interruptor e botei um interruptor lá dentro para poder fazer liga e desliga. E assim foi, cara. Rolou, terminamos de rodar a cena que faltava, mas sempre sofrendo, né? Você sabe como que é, né?
Sim, sempre é. Dessas, né? É. A gente acha assim, né? Tipo, ah, existe um glamour. Não, não existe glamour nenhum no cinema, né? É muito, às vezes, improviso, né?
Sim.
Todo mundo assim, ah, mas em Hollywood diferente. Diferente é o caramba.
É,
tem verdade. Muita coisa que a gente muita fica coisa. Sabendo depois também, que é puro improviso mesmo. Robocop mesmo, aquela armadura, o ator, ai, agora sumiu o nome dele. Ele falou que foi uma porcaria usar aquela armadura porque cortava ele inteiro, cara.
Claro, principalmente toda dura.
Sim, era fibra, claro, era fibra. Claro. Aí no Robocop 2 eles melhoraram aqui todo o sistema, tal, não sei o quê. Foi bem bacana. Mas, cara, é essa. Assim, não existe, né? Esse glamour, né? Todo mundo acha assim, ah, mas você trabalha com maquiagem de efeito especial, você trabalha com muito artista, então, pô, deve ser. Não, nada. Às vezes a gente é jogado num cantinho. É. Ah, dá pra maquiar aqui?
Claro.
Dá.
Vai ter que dar, né? Eu que tenho, né, também.
É verdade. E essa, assim, a maquiagem de efeito especial, que trabalho você já chegou a fazer? Qual foi mais interessante?
Bom, eu acho que do no ano 2004 também eu lembro, junto quando fizemos do golfinho da Eliana, a gente fez umas cabeças de ET para um comercial da Sky. Naquela época, estamos falando da Sky agora,
sim.
Né? Olha quanto o O2 ficou com a conta da Sky, né?
Porque certo.
Em 2004, acho que só tiraram em 2014 a conta da Sky da O2, né?
Caraca, então o O2 ficou com muito tempo
com
a Sky,
muito
né?
Muito tempo com a Sky. E aí a gente fez umas cabeças de ET, né? Umas próteses, e com molde de fibra externo, de gesso interno, como a gente estava comentando agora há pouco. E deram certo, cara, deram certo. E a gente colou, na época estava o Marcelo Casares com a gente.
Uhum.
Fomos maquiar junto com ele. E aí a pintura ficou muito legal, o aerógrafo, né, ficou cuspindo assim para fazer textura, tudo. Sim. E eu lembro que nesse momento que estava de maquiadora ali, era a Ana Van Steen, que é uma maquiadora, sim, conhecida também. E aí ela viu e falou: nossa, vocês mandaram muito bem com essas próteses, né? E eu comecei a fazer, depois desse trabalho que ela viu como ficou finalmente as próteses feitas e maquiadas e tudo, aí ela começou a me chamar várias vezes, né? Aí, certo, a gente fez o da Glória Pires, que você falou.
Aham, uh-huh, eu lembro de um pescoço.
Sim, um pescoço para o filme do Lula, foi. Pro filme do Lula, que ela, sim, aparecia, acho que era a mãe do Lula, tava morrendo na cama do hospital. Aí fizemos esse pescoço, fizemos também o do... esqueci esse outro ator global, agora que tem uma barba comprida. Enfim, fizemos, também. Não, eu sou tão ruim de nome. Mas, enfim, fomos fazendo... para atores top, meio, né?
Uh-huh.
Fazer para Glória Pires o pescoço, né? Tinha que fazer com muito cuidado.
Não,
né?
Porque,
com,
né,
todo carinho.
Só da Globo, né? Então, né? Os atores. Não,
fizemos,
né,
para Sérgio Melo também, umas próteses para Sérgio Melo.
Que legal.
E aí,
cara.
Sim, sim. E aí, mas assim, eu sempre gostei também de fazer as próteses, mas e fazer a espuma, tudo, né?
Uh-huh.
Mas eu acho que sempre senti mais que meu forte, como eu gosto muito também da mecânica, da eletrônica, né, pneumática, tudo, meu desafio,
certo,
é mais dar vida, né, às criaturas ou aos bonecos, né?
Então, entendi.
Eu sempre apontei mais a isso. E como a empresa cresceu muito pelo Natal, né? Que o Natal começou a demandar muito, porque era Papai Noel para cá, Papai Noel para lá, era para Cuiabá. A gente fez no Natal 80 bonecos. Fizemos.
Caraca!
Fecharam tipo 3 meses, 2 meses e meio antes, e nem conseguimos terminar todos os bonecos. Tivemos que pegar, desparafusar as ferramentas de bancada, tudo, colocar no caminhão, e foi tudo para Cuiabá e terminamos os bonecos.
Caraca!
Muito
bom. Eu lembro, quando eu fui trabalhar com você, no Natal, lá do Itaú Personalité, eu fiz, uhum, 15 ursinhos pro coral de lá, cara.
O que era pelúcia pra todo lado, tirar a pelúcia, uma bolinha de pelúcia do nariz, da
saía
orelha.
Saía com os dedos coçando, porque a pelúcia entrava no vão do dedo, cara, e não saía por nada.
E tinha, mas que dar uma tossada, né?
Sim, não, mas foi muito legal, assim, porque essa experiência que eu tive ali com a pelúcia, eu carreguei depois, em 2015, eu fui refazer as vacas do Todd junto com o Marcelo Amp, e cara, e eu entrancei as vacas, né? Porque lembrava da técnica que eu aprendi contigo.
Claro.
Então assim, cara, é muito legal, assim, conhecer a galera e ver que, tipo, pô, conheci o Cris, eu também conheci o Cris, pô, trabalhei com ele tal coisa, fiz tal coisa, pô, da hora, e aí tem sempre essa coisa, porque o mercado, na real, é um ovo, né, cara? Todo mundo acaba se conhecendo.
É verdade.
Cara, a gente tá nos últimos minutos do nosso programa. Gostaria de agradecer você por ter aceito o convite.
Eu que agradeço,
de estar aqui.
Agradeço,
é muito legal.
Um
e
prazer,
fico honrado,
um
porque é isso. Pra mim, é assim, sempre tem aquela galera que deu início em tudo, e eu considero você um desses caras.
Puts, cara, muito obrigado, valeu.
Cara, eu fico muito contente. E se você quiser deixar uma mensagem para os futuros monstrões nessa arte maravilhosa, e como o pessoal te encontra, tem ainda o site,
sim,
da Fiction?
Sim, tem o site da Fiction, que é Fiction com 2x, fiction.com.br. O site demos uma modificada, tínhamos um site antigo onde tínhamos muitas coisas demais, agora já foquei, deixei mais as coisas mais fortes que a gente fez, né? Tem uma continha no Instagram também, meu nome é Christian Scherf, S-C-H-E-R-F, né?
Vou deixar lá na página do Covil.
Valeu, obrigado, vocês me acham no Face aí. E, bom, meu recado para os monstrões que estão começando, os futuros monstrões, é o seguinte, cara, eu acho que quando você quer fazer a coisa acontecer, você faz. Então, tipo, vai atrás, se apaixona por aquilo, se realmente é isso que você quer. E vai atrás que você consegue, cara. Assim, e as portas vão se abrindo.
Sim.
Né?
É força de vontade, né?
Tem que ter determinação, né? Foco, determinação e bora lá que todo mundo consegue, se quiser.
Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Fico muito agradecido, de verdade. Pessoal que já deixou a avaliação lá na página do Covil, muito obrigado a todos vocês. Pessoal, agradecer novamente aqui, ó, a X3 Clay, por estar nos apoiando nesse programa maravilhoso. Obrigado, Fábio e Janaína. ao pessoal da Rádio Geek, Gabriel Pazuto e toda a equipe aqui, muito obrigado novamente por ceder nosso espaço, e agora vocês ficam com a sua programação normal. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal, até mais.